Rádio Torcida Tricolor.
Rock Club.
Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, ao lado do Gustavo Aladares. Como sempre acontece, né? E hoje teremos por aqui no cardápio uma edição que é super especial. Esse ano de 2023, pretendemos gravar uma série de edições especiais homenageando diversos nomes importantes da cena brasileira de rock e de metal. E no programa de hoje, vamos começar então essa sequência com a Gangrena Gasosa, uma banda aqui do Rio de Janeiro de rock pesado, cuja trajetória começou bem lá atrás, né, no início dos anos 90. Ela que é conhecida por incorporar elementos de umbanda, de religiões afro-brasileiras em seu visual, enfim, também nas suas músicas. Lançaram até hoje 4 álbuns de estúdio, 2 EPs, um álbum ao vivo e mais um DVD, contendo aí um documentário, fazendo um tipo de som e de performance de palco que acabou levando o apelido de Saravá Metal. Não é isso, Gustavo?
É isso, é exatamente isso aí. Trata-se da primeira e única, né, banda de Saravá Metal ou Saravá Metal do mundo inteiro, né? Estamos recebendo aqui hoje, por sinal, uma visita especialíssima, que é quem vai nos ajudar a apresentar essa edição. Eu estou falando do meu amigo Ronaldo Lima, do Rio de Janeiro, que vem a ser justamente um ex-integrante do Gangrena Gasosa. Ele foi um dos fundadores originais, tendo o codinome, digamos assim, de Chorão 3. Lá na banda, né, tendo participado durante a maior parte da trajetória do Gangrena, né, dos 4 álbuns de estúdio que foram lançados, por exemplo. Ele só não faz parte, né, do time que gravou o mais recente deles, enfim, isso sem falar que se trata aí de um tricolor tardio, digamos assim, já que passou a torcer aqui para o nosso Flusão apenas recentemente aí, após vários anos, né, após várias décadas, eu diria aí, sem ligar muito para futebol. Sendo que ainda rola mais um interesse nosso, meu e dele, né, aqui em comum, que são as histórias em quadrinhos. O Ronaldo, assim como eu, também coleciona muita coisa. E, aliás, eu posso falar de carteirinha aí, né? Tenho um excelente gosto para isso aí, diga-se de passagem. Enfim, mas é isso. Nós vamos, então, no programa de hoje, tentar explorar um pouquinho todos esses assuntos. Ronaldo, meu camarada, satisfação muito grande minha do Serginho te recebendo por aqui no nosso podcast, cara. Seja bem-vindo aqui é o Rock Flu e, claro, né, meu irmão, antes de mais nada, saudações tricolores.
Isso aí, saudações tricolores. Você falou uma coisa que é verdade, né? Tricolor tardio. Mas eu fui bem influenciado e, assim, demorei pra escolher um time, mas eu acho que eu escolhi bem.
Escolheu bem.
Beleza. Bom, antes da gente começar a falar propriamente de música, né, que é o assunto principal aqui de hoje, bora iniciar o papo, Ronaldo, falando um pouquinho de futebol. Conta pra gente essa história aí, cara, de você ser um tricolor tardio, né? Quer dizer, até bem recentemente você não tinha time, não torcia pra nenhum clube de futebol, até que no ano passado, né, pelo que a gente sabe, você foi ao Maracanã, uma partida do Fluminense com o Palmeiras, e essa experiência acabou servindo, digamos assim, como uma espécie de batismo de fogo, né? Conta pra gente como é que rolou isso, cara, essa sua ida ao estádio, a sua família toda tricolor, como é que é isso?
Então, cara, deixa eu te falar, foi um batismo de fogo mesmo, mas eu vou te dizer que, assim, Eu sabia de uma coisa: se eu tivesse tipo, eu sabia que eu não ia ser Flamengo. Isso eu já sabia. Eu acho que desde criança eu já sabia que eu não ia ser Flamengo. Não sei porquê, mas nunca conversou comigo. Assim, apesar de que minha filha é Flamengo, os netos são Flamengo, aí eu tenho um genro que é vascaíno, né? Então, a esposa dele e os dois filhos são flamenguistas, mas ele é vascaíno solitário. Eu falei, bom, o Vasco também é foda, né? Tem que gostar de apanhar também, eu acho que não tenho vocação pra isso. Não era bastante solidário. Assistia jogo do Botafogo com meu coroa, também em solidariedade, meu pai é botafoguense, falei, beleza, um dia eu vou levar meu... Eu moro até perto do Newton Santos aqui, eu falei, um dia eu vou levar meu pai no estádio do Botafogo pra ver. Mas o que acontece? O meu outro genro, Patrick, ele é tricolor, né, cara? Doente, né, velho? E sempre fala Fluminense, sempre zoado também, né? Por conta da torcida pó de arroz. Mas aí, sabe aquele cara que faz a movimentação, por exemplo, vai no Maracanã? Sabe o cara que comprou ingresso, juntou todo mundo? Minha esposa também Fluminense, né? Isso também influenciou muito. Minha esposa também Fluminense, meu genro Fluminense. E aí o cara fez aquela mobilização de comprar ingresso, pô, vamos ver um jogo, é um amistoso, não é clássico. E aí agitou tudo. Ingresso, aí foi minha primeira experiência no Maracanã, velho. Aí, porra, eu entrei, nunca tinha entrado no estádio, né, cara? Na verdade, eu tinha ido no Maracanã pra ver o Papai Noel, quando eu tinha 6 anos de idade. Papai Noel chegando de helicóptero e sentindo o pica-pau amarelo. Eu falei, bom, agora eu vou nesse novo Maracanã. Porra, velho, quando eu cheguei lá, aquela animação de torcida. Porra, uma festa muito, muito bonita, né? A torcida do Palmeiras ali no cantinho e tal. É, criança, família. Eu falei, cara, que parada maneira que eu tô presenciando aqui, assim. Comecei a entrar no espelho, velho. Primeiro gol de bicicleta, maluco. Eu falei, caralho, não acredito que eu tenho esse pé frio, velho. Não acredito nisso. O Fluminense já tá tomando de 1-0 aqui de gol de bicicleta. Eu falei, puta merda, não acredito. Aí, beleza. O jogo empatou, foi legal pra caralho, assim, mas, cara, foi uma experiência, eu vou te dizer. É óbvio que eu vou falar, mas, cara, uma coisa é futebol na televisão e outra coisa é futebol no estádio. Sabe aquela, assim, cara, me conquistou. Daí eu já comprei o boné do Fluminense, já comprei uma bandeira, já pendurei aqui na janela de casa. Enfim, então hoje eu sou tricolor, cara. Eu sou torcedor do Fluminense, mas é torcedor fuleiro, né?
Acho que é isso. Não, mas olha, esse relato do Ronaldo, Serginho, é legal porque a gente, o pessoal, né, da nossa geração que está acostumado com futebol há muitos anos, de ir a Maracanã e tal, sente muita falta daquele Maracanã antigo, né? Então a gente vê muita gente da nossa galera reclamar, né, desse Maracanã novo, desses que a gente até chama de New Maracanã, porque teria perdido aquele gostinho, aquela atmosfera toda. Tá aí o Ronaldo, né? Foi pela primeira vez já no novo Maracanã e pra ele tem essa sensação também como era aquela nossa antiga, né, cara? Isso é o maior barato, né?
É muito legal essa história.
Até porque foi com criança, né, cara? Fui com a minha neta, não tinha nem 3 anos ainda, acho que minha neta ia fazer 2 anos, sei lá. Foi,
sim, sim.
Sabe, com a minha esposa de mão dada, uma festa maneira pra caramba. Todo mundo, assim, sabe, feliz, vendo o jogo rolar. Foi eu, cara, pra mim foi uma experiência única, assim, sabe? Assim, a iluminação, as coisas do Fluminense, sabe? O cerveja chegando onde eu tava.
Estádio de futebol é um negócio sensacional.
Então eu sou gourmet mesmo, porque eu vou te falar que foi uma experiência gourmet que eu gostei pra caralho. Foi muito bom.
Estádio de futebol é uma experiência maravilhosa, é o que você falou aí, né, cara? Completamente diferente de assistir futebol pela TV. Mas bem-vindo, enfim, ao mundo tricolor, e a gente tem que combinar aí uma ida ao Maraca aí qualquer dia desses, aí nós três, pô, a gente se encontra na arquibancada aí, ou no entorno do estádio ali, pro aquecimento com algumas cervejas, coisa e tal. De repente, no jogo aí da Libertadores, né? Eu tô aqui em Friburgo, eu moro meio distante aí, acabo indo menos vezes do que eu gostaria, né? Mas esse ano aí com a Libertadores, certamente irei descer a serra muitas e muitas vezes. Vamos ver se a gente agita isso aí, né, Ronaldo? Esse ano já tá mimando mais o torcedor, né, Serginho?
Com certeza. E, Ronaldo, muitas vezes o aquecimento é melhor até que o jogo, cara.
Não, cara, eu vou falar pra vocês que é como você falou, vou repetir o tema aí, né? Torcedor tardio. Cara, eu fiquei deslumbrado, fiquei maravilhado, assim. Eu acho que pra minha esposa também foi a primeira experiência dela em campo. E, cara, que festa bonita, muito maneira, sabe? Cara, torcida e tudo em geral foi muito legal, né? Foi uma experiência muito acolhedora e eu gostei muito, tenho muito boas lembranças desse dia, cara. Lembro muito bem da. Como é que eu vou te dizer, cara? Uma luminária que tinha assim, formava as três letras, né? Com as três cores do Fluminense, grandona, assim, eu bati várias fotos, fiquei deslumbrado, cara. Agora o grito da galera ao vivo é um troço que bate dentro do teu coração mesmo. Muito foda, muito foda. Tão bom quanto qualquer show de banda que você gosta, sabe?
Assim, é exatamente isso aí. É isso aí.
É verdade, é verdade.
Sensacional, cara.
Bom, minha gente, hora de fazermos uma pausa aqui no bate-papo, que é pra já começar a detonar o som por aqui. Agora é pra valer, né? Nosso especial 100% Saravá Metal, ou seja, dedicado inteiramente aqui ao Gangrena Gasosa. Tá falado? Vamos lá então, só na caixa. We'll be right back.
O negão leva um sacode de fone que me olha e fala.
Bom, minha gente, essa foi então a sequência sonora inicial aqui de hoje. Abrimos o programa com três faixas aí absolutamente emblemáticas da trajetória do Gangrena Gasosa. Começamos com Afirma Seu Ponto, que pertence aí ao Smells Like a Tenda Espírita, álbum lançado no ano 2000, que tem esse título sensacional aí, brincando com a famosa Smells Like a Teen Spirit, né, do Nirvana. Depois rolou Welcome to Terreiro, faixa que faz parte do álbum homônimo, né, de 1993, se chama justamente aí Welcome to Terreiro, que aliás foi o álbum de estreia da banda, que também tem esse título aí, fazendo meio que uma alusão a um outro grande hit aí do mundo do rock, né, o Welcome to the Jungle, faixa famosíssima aí do Guns N' Roses, né. E o bloco fechou com a igualmente sensacional e engraçadíssima Eu Não Entendi Matrix, faixa que está no Se Deus é 10, Satanás é 666, que é do ano de 2011. Enfim, realmente, se a gente for pensar, né, Serginho, até hoje ninguém entendeu direito Matrix aí, todas as continuações lá do filme. Enfim, como se percebe claramente, bom humor, sem dúvida uma das marcas registradas aí do Gangrena Gasosa. Mas, Ronaldo, a primeira pergunta que eu te faço aqui, cara, é justamente a seguinte: como é que surgiu a ideia para se montar o Gangrena nesses moldes que vocês fizeram, aí naquele estilo rápido, agressivo, misturando heavy com banda e coisa e tal? A ideia original tem a ver com um show que vocês assistiram do Rato do Porão, né? Você e o Cid, não é isso?
Isso.
Conta pra gente aí.
Então, a Gangrena, na verdade, ela sempre foi um coletivo de ideias, né? Um amigo nosso um dia disparou essa. Ele falou: se eu tivesse uma banda, eu ia fazer uma banda de metal brasileiro. E o nome da banda ia ser o Welcome to Terreiro e o estilo ia ser Saravamento. Aí um outro maluco que andava de skate: pode crer, a música ia se chamar Pegue São Cordai. Porra, eu fiquei catalisando essas ideias. Que caralho, que ideia foda. Aí eu comecei a escrever as primeiras letras. Né? Nessa época eu andava com o pessoal do movimento punk, do movimento anarcopunk. E estava começando aí a gente se reunir ali no Largo de Bangu, com a galera do metal, quem mais colasse, né? Gótico, galera do Rockabilly, no caso, galera do Rockabilly, né? O Cid, né? Praticamente. E eu achei esse livro, caralho, pelo povo, dá para fazer umas letras baseadas nisso. Nessa época eu trabalhava na oficina do meu pai, e meu pai era da Igreja Universal. E ele tinha um livro do Bispo Macedo chamado Guias Caboclos e Orixás, Deuses ou Demônios. Eu falei, caralho, aqui dá para tirar um monte de ideia para letra. Aí dali eu comecei a pegar aqueles fundamentos todos e se liberter. Cara, assim, quando você fez a apresentação da banda, uma coisa assim pra ficar bem clara, eu acho que tem uma. A banda tem duas fases, digamos assim, a CBC, antes do chorão e depois sem chorão. Porque, na verdade, essa questão de incorporar a religião afro-brasileira e etc, cara, isso não é uma coisa que é da formação original. Na verdade, a ideia era justamente o contrário, de respeitar e atacar e agredir tudo quanto é tipo de religião. Agora tem um outro projeto artístico, né, que foi depois que eu saí, que realmente tem essa questão de fundamento de religião, de matriz afro, etc, que eu particularmente não curtia e não tinha mais nada a ver com o que eu queria fazer na banda. E também, também quando eu saí da banda, eu já não estava contribuindo mais, né, com criação, com letra, enfim. Mas vamos lá, voltando para o começo. Aí teve essa ideia dessa... Porque assim, foda pensar na banda com uma trajetória toda, né? Do que tem o trabalho atual da banda, que é bem diferente do trabalho da época que a gente começou. E mais ainda a fase... Que foi ali que entrou os elementos de percussão, né? No começo da banda, as ideias eram baseadas nas letras e a gente tocava mal pra caralho, né, velho? A galera, porra, que tocava metal na época, eu tava usando tênis Nike, não, nem era Nike naquela época, era Reebok. Lembra dessa marca de tênis? Reebok.
Então, lembro, pô.
Que a galera do basquete usava essa marca, né? Calça de moletom, camisa do Anthrax, do Metallica, os malucos tudo bonito, cabelo tudo produzido. Eu falei, caralho, mano, a gente nunca vai ser assim. E além disso, a gente tocava mal pra caralho. A gente tem que procurar uma forma de chamar a atenção que não seja pro instrumental. Porque
Uma coisa que você falou aí, cara, de ter um projeto hoje diferente, né, um Gangrena atual diferente, a fase com vocês do início até a sua saída era aquele esculacho geral, né, cara? Vocês saíam catando macumba pelas ruas, hein, Serginho? Frango, cachaça, farofa, principalmente, né? Muita farofa pra justamente sair tacando lá na plateia durante o show. A gente vê as imagens, cara, vê os vídeos. Aquilo devia ser uma loucura, né, mesmo?
Não, então, tinha uma estratégia. Na verdade, vamos lá, a questão do show rápido. Eu, quando conheci o Cid, eu era punk. Aí a gente chegou a montar uma banda chamada Ódio, que sei lá, durou uns 3 ou 4 ensaios. Aí eu nunca tinha ido no Circo Voador, que também foi outra experiência catártica, assim. Né? Como se fosse a do Fluminense aí que eu assisti o primeiro jogo. O Cid falou, poxa, não, vamos no Circo Voador ver o Ratos do Porão. Assim, o Ratos foi a primeira banda de som pesado que eu ouvi na vida. Né? Então ele sabia que eu tinha uma paixão, assim, desproporcional a todas as outras bandas ao que eu curtia com o Ratos. Eu falei, bom, vou ver o Ratos ao vivo pela primeira vez, né, cara? Então, foi foda. Foi Ratos e Volcano, eu lembro que foi um show. Eu acho que foi o lançamento da Anacofobia. E aí fui lá. Cara, eu quando vi aquela banda no palco, assim, porque eu só conheci o Ratos de Porão de foto, de disco, né? De letras, das reportagens da revista Biz. Eu falei, pô, só vi os caras assim como ídolos distantes, né? Quando eu vi ali de perto, assim, eu também não imaginava que um show de rock, underground, você pudesse ver uma banda famosa assim tão de perto, né, cara? E foi muito mágico, porque o som do Circo Voador era a coisa de melhor qualidade que a gente tinha naquela época. Né? Então, eu falei, caralho, meu irmão, vou montar uma banda e vou abrir para esses caras um dia aqui no circulador. E aí não tinha do Grana Gasosa ainda. Aí foi quando o Cid assistiu aquele programa do Goulart de Andrade, o Comando da Madrugada, que falava sobre essa doença da Grana Gasosa. Aí o Cid falou, porra, meu irmão, essa porra dá um nome bom de banda, cara. Poxa, não vou salavar metal que você tem aí. E vamos botar na gangrena e vamos formar a banda. Eu falei, pô, Cid, beleza, então. Aí foi isso. Foi a junção das ideias das minhas letras, né, de Saravá Metal, que era a versão, digamos assim, brasileira do metal, né, e a ideia do Cid com o nome Gangrena Gasosa. Só que o Cid, cara, foi uma ideia. Ele falou, cara, a gente tem que se vestir de entidade. E como a gente quer muito quadrinho, né, a gente sempre era uma coisa também que me unia muito com o Cid. Era essa paixão por quadrinho que a gente tem desde os 10 anos de idade, né, velho? Então, eu falo assim, cara, a banda tem que ser boa na excelência. Pô, cada um tem que ter um personagem, tem que ter uma identidade secreta, e isso vai ser uma entidade na banda. Eu falo, né, cada um foi escolhendo a sua entidade. Eu falei, bom, cara, como a parada de metal, né? Eu sou preto, sou careca, não tenho cabelo comprido, vou usar essa peruca de palha aqui pra poder bater cabeça e ficar igual um metaleiro. E aí foi, cara. O Cid escolheu a entidade dele, o Paulão escolheu a dele também, o Felipe, e aí a gente montou a banda com esse visual, ainda sem elementos de percussão, né? Mas já com o visual de entidade e com a ideia de fazer a cenografia, de botar o despacho no palco. Aí o Cid, sempre muito filho da puta, né? Qual foi a ideia dele? Poxa, não, vamos botar a cachaça e frango de padaria, né? Vamos guidar na frente do palco. E quando tocar despacho From Hell, que a galera vier comer as paradas, espera chegar bem perto, derrama farofa na cabeça de todo mundo. Era um prazer insano. Quando tinha aquelas garotinhas com cabelo liso, aqueles metaleiros com cabelo liso, eu falei, beleza. Quando chegava perto do palco, cara, eu vou te falar que a gente nem jogava farofa, a gente derramava em cima da cabeça das pessoas. Era um inverno de fada de quem tinha cabelo grande. E aí, cara, isso acabou virando uma grande festa, né? Jogar pipoca, jogar servir cachaça, frango assado de padaria e jogar o resto do despacho em cima do pessoal. Mas tudo ideia do Cid, cara. Essa ideia dessa loucura toda de palco, de chamar a galera pra cima do palco. Porque a gente, antes de chegar no Circo Voador, né, cara, a gente comeu muito pelas beiradas, né? Tocamos muito em garagem, tocamos muito em lugar pequeno, até chegar no Circo Voador. O nosso primeiro show foi na escola Visconde de Mauá, por uma escola secundarista técnica que tem aqui em Marechal Hermes, e o segundo show foi no Arena do Heavy, um festival de metal que tinha em Campo Grande. E aí na Arena Cultural Elza Osborne, não tinha esse projeto de escola cultural como é hoje, ainda era Arena. E a gente tocou lá no Arena do Heavy também, porque tava começando a ter repercussão, porque chamou muita atenção, né, cara? A temática.
Claro, pô.
Essa questão dessa versão brasileira do heavy metal, então chamou muita atenção. Aí a gente acabou.
E é o que você falou, né, pô? Vocês estavam fantasiados, né, cara? Identidade, pô. É, Exu, Tranca-Rua, Pombagira, Zé Pirintra, Omulu, que era o seu caso, enfim. É, tudo bem que rolou até um período, né, que vocês se apresentavam de cara limpa, né? Sem essas, digamos assim, alegorias e adereços aí, né? Tipo Kiss, né, que durante um tempo ficou sem as máscaras dele lá, mas isso aconteceu na maior parte do tempo, né, cara? A maior parte da trajetória do Gangrena, é, rolaram as fantasias e é, com certeza também isso deve ter causado alguns problemas pra vocês aí, né?
Cara, vários, na verdade, né? O primeiro foi em casa. Meu pai imaginava que eu tinha uma banda de rock tipo Titânia, assim, cara. Ele sabia que é só doideira, pelo nível cabeça de dinossauro, pelo menos, né, cara? Quando ele pega, um belo dia, meu pai comprava aquele jornal Folha Universal pra distribuir no bairro, né? Aí, um belo dia, tá, meu pai pega o jornal, tá lá a manchete, né? Tá lá a reportagem. Banda carioca pega, como é que é? Pega despacho nas esquinas e joga no público, leva pro palco. Quando ele vê o nome da banda, Gangrena Gasosa, sabe aquele... aquela, que, tipo o filme que tu vai voltando assim no tempo? Meu pai, caralho, eu não acredito. Pô, chegou em casa do trabalho, chorando com a minha mãe abraçada. Eu falei, que jornal, aconteceu alguma coisa? Quer dizer, o que tinha morrido, né? Aí ele pega o jornal e bota assim, me explica isso. Puta que
é, agora eu quero ver, explicar.
Ô, Ronaldo, vocês tocaram bastante no Rio, cara. No garagem, por exemplo, vocês tocavam direto. Garagem que foi onde rolou propriamente a cena de rock and roll da cidade, né, cara, nos anos 90. Vocês chegaram a tocar também no Canecão, rolou show em São Paulo, no Aeroanta. A Gangrena chegou a fazer, inclusive, uma turnê no exterior, né, cara, salvo engano, Alemanha, Áustria. Conta um pouquinho pra gente, cara, dessa experiência. Quando é que foi que isso rolou?
Então, a turnê na Alemanha, assim, teve o primeiro hype, assim, da Gangrena quando a gente foi no João de Meia, né, isso chamou muito a atenção pra banda, assim, é, foi até uma opinião do André X na época, a gente queria ir de qualquer jeito, porque, porra, era o João de Meia, afinal de contas, a gente falou, cara, vocês estão indo no momento errado, deveria esperar lançar o disco primeiro, mas eu não sei, cara, acho que aquele meio negócio, aquele medo de alegria de pobre, de pô, falou, cara, se a gente não for agora, não vai nunca mais. Sei lá, achei que ia estopar o jogo, é. Né? Eu botei o Cid também, a gente botou o perfil, não vamos agora, vamos. E fomos lá e fizemos aquela entrevista, né, clássica, e o disco não tinha sido lançado ainda, mas aí a gente começou a aparecer muito, né, cara? A gente teve posição na revista General, teve uma aparição, assim, que é particularmente a que eu mais me orgulho, que foi do fanzine Amputação lá no encarte da revista Animal, né, no Mal, no maldito fanzine. E aí, cara, eu falei, porra, cara, a banda tá ficando famosa. E aí a gente começou a tocar, como você falou, foi no Aeroanta, tudo isso com a formação com o Cid ainda, foi no Aeroanta, depois a gente tocou no Canecão, também foi um show do caralho, foi junto com... Foi Raimundos, não, cara, quem tocou com a gente no Canecão, não lembro. Não lembro, mas eu acho que foi essa parada mesmo, eu acho que foi com o Raimundos quando tava aquele... O começo do Cid Vanguela.
É, o Canecão também era um negócio sensacional, né, cara?
Pô, bom demais.
Foda.
E aí, cara, isso aí tem um salto de tempo, onde a gente chegou a gravar ainda com o Cid, a coletânea No Major Babes, lá do Marcel Classe, né, com várias bandas. Foi ali que a gente gravou Araizé. Né, fomos pra São Paulo, gravamos, e eu acho que foi aí que o Cid saiu. Foi a última gravação do Cid. Ah, tá, e a faixa Saravá Metal também apareceu naquela coletânea do Zé do Caixão. Né, ele selecionou a faixa da Gangrena para poder sair desse disco, né, um compilado lá das preferidas do Zé do Caixão. Aí o Cid saiu da banda, o Vladimir entrou, gravou o disco, foi também uma mudança crucial na sonoridade da banda, porque o Vladimir sempre tocou bem pra caralho, né? Então quando ele entrou na banda, a gente, cara, teve uma pegada realmente de metal ali com o Vladimir, ele que trouxe
a pegada metálica, ficou mais contundente, né, cara? Ficou muito legal.
E aí algumas músicas passaram até harmônica, eu achava aquilo foda. Um monte de paretada, eu ficava falando, pô, Vladimir, faz uma parada assim, e aí ele ficava tocando guitarra no ensaio, eu falei, porra, dá pra fazer uma música disso. Aí fizemos Trash Angua, com essa paletada no começo, aí depois aquela alavancada que tem no começo de Welcome to Terreiro, todos esses elementos assim, de metal mesmo, de guitarra bem tocada, que trouxe com o Vladimir. Aí a gente evoluiu musicalmente a partir disso aí. Aí foi com o Vladimir que a gente gravou o Conte Terreiro. Aí gravamos a coletânea, show em São Paulo, show no Canecão. E aí veio o Cid saiu. Aí nesse meio tempo entre o Conte Terreiro e os Mels, a gente fez uma demo que também serviu, foi assim, a demo, as músicas muito sombrias, assim, foi um caminho que a gente não queria trilhar, e ali foi uma boa também essa demo ter saído, que foi a Cambones From Hell, com quatro músicas, né? E ali já tinha um caminho também que a gente, porra, não é isso que a gente quer fazer, muito sombrio, muito mais defão. Essa demo, inclusive, foi foi a demo que o Dado Villa-Lobos ouviu, falou que não ia gravar o segundo disco da André, que ele não queria lançar Death Metal. Falou que a gente tinha perdido a essência e a criatividade, né? É claro que ouvir isso na época foi muito ruim. Mas, cara, eu acho que foi a melhor coisa que a gente podia ter ouvido, porque foi daí que a gente virou também o lado totalmente para poder fazer os Mels, cara. E aí eu acho que são as letras mais geniais da banda estão nesse disco, sabe? Assim, nem todas, é, não, mas Centro do Pica-Pau Amarelo tá nesse disco. Do Magrão, Timbalada de Caveira, eu acho fantástica, Terreiro do Desmanche, Headbanger Voice, que também foi uma modesta parte, uma letra do caralho também que eu fiz, foi muito boa, teve uma repercussão legal, inclusive na revista Rock Brigade, e aí isso aí começou a dar um levante na banda de fogo. E nessa época o Paulão saiu, e aí eu fiquei cantando sozinho durante o tempo. Na verdade, a composição desse disco foi eu, Magrão e Vladimir, aí entrou o Elijan tocando percussão, aí o Magrão saiu, mas deixou as letras, e aí entrou o Fábio Lessa pra percussão e ele já foi pra bateria, né? Ele já tocava no Sutiã Chita. E aí foi com o baterista da Gangrena, cara, eu acho que essa foi a época, assim, mais produtiva e mais legal da banda, assim, de fazer música boa, letra boa, com elemento de percussão, e aí a gente gravou os Mel, né, cara, que pra mim é a obra-prima da banda, assim, é...
Ah, essa é sensacional. Você falou aí, né, você falou na saída do Cid, do Paulão, chegada do Vladimir, entra pra lá, gente pra lá, sai pra cá. Já há alguns anos você também não faz mais parte do Gangrena, né, cara? A gente até comentou isso aí na abertura do programa, né, dos 4 álbuns lançados. Você participou dos 3 primeiros, enfim, eu sei que você saiu numa boa, né? Foi uma escolha sua mesmo.
Sim.
Em determinado momento lá de priorizar a vida pessoal, etc e tal. Mas outra característica do Gangrena é justamente essa também, né, cara? De sempre ter tido muitas mudanças na formação, né? Não tem só o caso da saída sua, do Cid, do Paulão, que você citou. Eu tava vendo a lista com os nomes de quem participa hoje, né? De quem já participou. Pô, tem muito mais ex-integrante do que integrante, né, cara? A banda em si é formada por 6 pessoas, mas só de ex-integrante tem mais de 20, né, cara? É essa conta aí mesmo, né?
É, cara, mas assim, com certeza acontece. Mas, cara, como eu disse pra você, a Gangrena sempre foi muito um coletivo de ideias. Assim, eu sempre fui muito catalisador, assim, qual é o mérito que eu tenho, que eu acho que eu tenho, como letrista? Eu organizar essa ideia, sacou? Eu pegava muita frase solta que as pessoas não falavam ou escreviam, o Magrão mais escrever, né? Mas ele ia soltando bem as ideias dele e eu meio que organizava as coisas, sabe? Assim, montava aquela questão de estrofe, botar a rima lá no final da frase, organizar a letra. Essa foi uma coisa que eu fiz também durante muito tempo, mas a Gangrena sempre foi um coletivo, cara. Passaram vários baixistas também pela banda, mas eu acho, cara, eu não tenho acompanhado, né? Mas eu acho que essa formação atual da banda, ela já tá aí, já tem um bom tempo, cara. Eu acho que é desde o penúltimo disco que tá essa formação agora. Eu acho que tá mais estabilizada, né? Eu sei que a G tá um bom tempo como percussionista, né? O Ângelo, é claro, né? É a marca, eu acho que é a marca registrada dessa nova, né? Né? E o Minoro também, que o Minoro inclusive gravou o Deus é 10, também outro guitarrista excelente, toca pra caralho japonês, muito foda. E eu acho que o Diego Padilha também já tá há um bom tempo. Então os caras meio que também. Assim, quando eu saí da banda, ainda tinha o Renzo como batera. Né? Que o Renzo foi baterista do DFC e tocou com a gente também um bom tempo. Mas eu acho que a formação está bem boa agora. Porque eu realmente não sei porque eu não tenho acompanhado, né? Um trabalho que eu não. Atualmente não curto, né, o trabalho atual da banda. Mas eu sei que eles estão firmes aí com essa formação já há um bom tempo. Mas realmente, cara, acho que tem muito mais ex-integrantes do que integrantes, assim,
permanecendo na banda. O Eu Não Entendi Matrix foi a música é sua também, né?
Cara, essa letra é minha, sim. Mas, cara, mas também vamos lá.
Eu só queria perguntar o seguinte, só pra saber, até hoje você não entendeu Matrix, não?
Então, cara, essa letra...
Olha que já saiu um monte de filme, né, cara?
Cara, essa é uma autoria fraudulenta, assim, porque eu me apropriei. Cara, esse era foi foda. Tinha um maluco que era... que ele fazia vigilância e portaria da empresa que eu trabalhava. E aí o maluco sempre pedia, pegava filme emprestado comigo. Foi uma época que eu fazia muita cópia de DVD, né, alugava em locador e eu tinha pilhas e pilhas de DVD que eu copiava e emprestava pra galera. Eu tinha mania, colecionava filme, né? E aí, cara, eu emprestava esses filmes pra ele. Cara, o maluco, sei que ele pegou esse filme comigo, Matrix. Eu emprestei pra ele. Cara, Matrix, eu tenho uma história com Matrix, né? Eu assisti Matrix 7 vezes no cinema. 2 delas com o Cid. E aí, e cada vez tem um efeito diferente. E aí, eu fiquei fascinado por esse filme na época, né, cara? Assim, fazia muita referência a quadrinho, coisa que eu...
Sim, é muito bom, cara.
Foi um filme foda, revolucionário. Então,
é bom demais.
Cara, é bom demais.
E aí, até o primeiro. O primeiro, então, é o que eu prefiro, né?
Eu acho que Matrix é o primeiro filme, né, velho? E aí eu emprestei esse filme pro segurança lá da empresa. Cara, o cara chegou segunda-feira. Pô, Ronaldo, que filme maluco, mano. Uma mulher gostosona que andava na parede. A mulher sumiu no telefone, eu não entendi porra nenhuma. Daqui a pouco tá filho da bala. Aí eu lembro que a mulher começa a enfiar porrada no cara, eu não entendi nada, mano. E eu falei, caralho, isso dá uma letra de música. Aí eu comecei.
É sensacional.
Eu fiz essa letra, eu não entendi mais nem isso. Eu sei que. A pegada foi essa, o cara que assistiu o filme falou, mas não entendi porra nenhuma, o filme mó doideira, e o cara falando deslumbrado ao mesmo tempo, assim,
é sensacional.
Caralho,
perfeita, perfeita. Ô Serginho, você entendeu Matrix, pô?
Tô com o Ronaldo aí, Matrix é o primeiro filme, o resto, cara, é assim, é perda de tempo, o primeiro realmente é maravilhoso. Maravilha, bom, bora lá então, vou rolar mais um som, tá lá na hora de mais gangrena gasosa por aqui. Ronaldo, nós aqui do Rock and Roll temos uma tradição, cara, que é a mais antiga aqui do programa, que é o seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música para os ouvintes. A gente queria te pedir para anunciar para a galera, isso é moleza para você, né? A próxima sequência, pode ser?
Beleza. Cara, essa sequência começa com uma letra que não é minha, mas eu considero uma das letras mais geniais da banda, que é Tibalada de Caveira. Depois, na sequência, vem Troops of Olodum, né, do Alcômetro Ferreira, o primeiro instrumental que abre o disco. E Black Velho, de Se Deus é 10, Satanás é meia-meia-meia. Essa música, inclusive, é um remake de uma música que a gente tinha chamada Back of Descarrego, que depois se tornou Black Velho. E a sequência é essa: Tibalada de Caveira, Troops of Olodum e Black Velho.
Show de bola.
Vamos lá.
Bala de cabeça, bala de cabeça, bala de cabeça. Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Bem, bom, essa foi então a segunda sequência musical aqui desse nosso especial 100% dedicado ao Gangrena Gasosa. Tivemos aí então Black Velho, que foi essa faixa aí que encerrou o bloco. Rolou também Timbalada de Caveira e Troops of Olodum, material clássico, enfim, aí da banda. E a Troops of Olodum sempre me leva a fazer a conexão com a entrevista aí que o Ronaldo acabou de comentar no bloco anterior. Do Gangrena Gasosa no Jô Soares, né, que foi uma parada caótica, né? O Jô estava meio perdido lá na parada, acabou sendo uma entrevista um pouco curta, né, mas que vocês meio que compensaram, o Ronaldo, começando justamente com Troops of Olodum, vocês emendaram lá um monte de músicas em sequência, aproveitando que nem o Jô nem ninguém da plateia conhecia o repertório do Gangrena, né, cara? Eu me lembro também que vocês levaram de presente lá pro Jô alguns exemplares do fanzine que vocês produziam, você até comentou há pouco aí, né? Algumas ilustrações, enfim, que tinha também as letras das músicas do Gangrena Gasosa, né? Essa história do fanzine acabou marcando muito também a própria trajetória de vocês como um todo, né, cara?
Ah, cara, então, a Gangrena sempre teve, como eu te falei, um coletivo de ideias onde a máxima sempre foi o seguinte: é proibido proibir. Eu sei que é meio chavão essa frase, mas de qualquer forma, assim, tudo que tinha de ideia ia pro disco, ou ia pro encarte, ou ia pro fanzine, porque a gente não tinha um fanzine especializado no assunto. Tinha fanzine de sarava metal. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso próprio fanzine para divulgar o trabalho da banda. E aí tinha aquelas versões de exposto, baseada na sessão, por exemplo, da Beat, letras traduzidas. Tinha um monte de ilustração, mas basicamente era um quadrinho de quadrinhos fanzine que depois foi se desdobrar no encaixe dos discos, inclusive, né? Foi ideia do Cid. O nome do fanzine foi ideia do Cid Amputação. E o encaixe dos discos, você pode ver que tem uma linha lá de corte que dobra, que se você dobrar, ele vira um livrinho meio que era essa realmente a ideia. Eu pensava na minha cabeça, né, cara? Você vai comprar um disco. Vai numa loja de disco longe pra caramba. Você tem que ter alguma coisa pra ler, né? Antes de escutar o disco, você tem um material pra você ler. E ali estava tudo que a gente curtia, né? Aquela história em quadrinho, principalmente baseado na revista Animal, aquela estética toda. Você vê que tem um desenho lá que é do Vuilleman, inclusive, no encarte do primeiro disco. Né? Textos que a gente fazia como editorial do fanzine, que também foram para o disco. Agradecimento, detonação, história em quadrinho, letras de música, estava tudo ali, cara. Os discos da Gangrena era assim, uma realização de... Era um projeto não só sonoro, tinha um projeto gráfico também por trás, né, que a gente tinha muita satisfação de fazer, cara. Foi assim, as duas coisas desse disco que eu muito curti fazer foi os encartes. Né? A concepção gráfica e visual foi toda minha, claro, com o desenho do Cid, mas tudo que eu queria fazer eu tinha muita liberdade. O pessoal da banda gostava muito que eu fizesse isso. Então, eu tinha total liberdade para criar em cima disso aí, recortar, colar, enfim, enxertar ideias ali nos encartes. E essa parada, quando foi pro jogo, você falou, agora que você tá falando isso, realmente me faz lembrar. Essa entrevista meio que tava meio mal preparada a pauta, né? Eu acho que tava perdido realmente. Tudo foi muito surpresa para ele, tanto o visual da banda, quanto o material que tava ali nos fanzines e tudo mais, e a gente aproveitou o tempo da melhor forma possível, encaixando músicas, não tava programada, até porque as músicas eram curtas, né? E aí foi o melhor proveito que a gente conseguiu tirar. Agora também, né, Gustavo? E na experiência total, né? Foi a primeira experiência da gente na televisão. O cara, muito do que estava acontecendo, era assim, muito surpresa pra gente. A gente estava chegando em lugares que a gente nunca imaginou que a gente fosse chegar. Né? Com o trabalho que fosse.
Você vê? Eu imagino, cara. Pô.
No musical do Gastão já foi outra parada, já foi diferente. A gente chegou a gravar um programa na TV Cultura também com o Zeca Camargo. Cara, isso eu nunca achei em lugar nenhum. A entrevista ali também foi muito boa. Depois teve a TV Cultura, aqui no Rio de Janeiro também, que a gente fez um programa com... Era até um moleque, dois meninos que apresentavam, cara, eu não estou conseguindo lembrar o nome do programa agora. Ali a gente já tava mais assim, desinibido, mais preparado. Aí foi um aproveitamento melhor. Mas o jogo, cara, foi uma vitrine muito grande, né? Sem dúvida, foi, projetou muito o nome da banda e a imagem da banda no Brasil inteiro, né, cara?
Ronaldo, falando aí nas letras das músicas, eu vi no documentário de vocês, o Desagradável, que saiu em 2013, tá no YouTube, por sinal, na íntegra, eu recomendo aí pra todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais, mas eu vi no documentário que as primeiras letras das músicas do Gangrena tiveram como inspiração um livro do Edir Macedo, você comentou agora há pouco, né, chamado Orixás, Caboclos e Guias. Que baita inspiração, hein, cara, pra dar o pontapé inicial da banda, hein?
Ah, sim, cara, porque ali... Mas, assim, sempre faço questão de ressaltar isso, né? Que a ideia não era fazer uma banda com temática religiosa, de forma alguma, muito pelo contrário. A ideia era justamente pegar tudo aquilo ali que o Edir Macedo tinha colocado e transformar em letra de banda e contar história, né, cara? Assim, acima de tudo, ser um contador de história, né? Pegar e fazer, sei lá, uma aventura do cotidiano de uma pessoa comum. Cara, bicho... Você vê que letra idiota, trash tambor. Não usa Spike Bottom, ele odeia tudo isso. Usa a fita da Bahia e patuá contra feitiço. Não trabalha feio, nunca teve namorada. Come despacho de macumba e dorme na encruzilhada. A cabeça do Cid, a fivela do Cid é a cabeça de quem joga. Olha só, cara. Fazia e achava graça das coisas, né, cara? As letras tinham era sempre versão assim. E outra coisa que a gente fazia muito, né, cara, zoar o próprio público, né? Agora é hora de ter mais cérebro do que cabelo. Headbanger vai bater a cabeça no terreiro. Olha isso, cara, a gente detonava o próprio público, cara.
Cara, mas voltando aqui ao fanzine de vocês, né, o Amputação, eu tenho um exemplar aqui comigo, guardado, né, na verdade, de quando o fanzine resolveu virar revista, né, digamos assim, Amputação, o Retorno, número 1, já agora mais recente, né? Mas pegando aí esse gancho, uma coisa que a galera não tem ideia, né, cara? Era da cena de fanzines lá atrás, na década de 80 e 90, era uma coisa de maluco, meio que a internet da época era aquilo ali, né, ou quase isso, enfim. E nós nos conhecemos, na verdade, por meio de um fanzine que eu editava também, né, ali no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, chamado Vegetal, né, cara, eu pirateava um monte de quadrinho gringo lá, eu chupava de um monte de revistas que eu tinha na coleção, eu publicava também uma galera independente, nacional e coisa e tal, que era, que era super legal também, muitos deles, felizmente, pô, meus amigos até hoje aí. É, quer dizer, nós temos mais esse interesse em comum na vida, né, meu irmão? Além da música, além do rock and roll, além agora do Fluminense também, né, já que tu virou tricolor aí, é, que são os quadrinhos, né, cara? Um universo fantástico. Aliás, eu tenho uma curiosidade, na banda era só você que curtia quadrinhos ou toda a galera curtia também, cara?
Não, cara, fundamentalmente era eu, sim. Eu e o Cid era
isso.
Então, que a galera sempre lia. Naquela época, revistas circulavam muito de mão em mão, né, cara? As publicações no mercado nacional eram muito doidas, né? As coisas não tinham continuação. Saía, sei lá, Sandman, Preacher, Hitman, Animal, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, tudo saía, mas assim, não tinha regularidade em banco. Então, assim, você ia na casa de um cara, tinha uma revista lá, você lia, pegava emprestado, aí quando devolvia, já emprestava para outro, enfim, rodava de mão em mão. Mas nesse universo, assim, de colecionador, de quadrinho, de leitor, assíduo mesmo, eu e o Cid somos os principais.
Beleza.
Quadrinhos, cara, Gustavo, eu vou te falar uma coisa. É, pegando um gancho aí na Vegetal, que agora eu acho que a posição se inverte, né, de entrevistado para entrevistador e para fã. Porque, como você me falou, a galera que não tem assim, a noção hoje de como era fazer naquela época, eu também não quero ficar nessa de velho saudosista. Ah, aquela época. Enfim, era o que a gente tinha na mão para fazer. E, cara, eu li isso num quadrinho, se eu não me engano, recente, que isso é uma frase que me marcou muito, que foi num quadrinho chamado Preferência do Sistema, lançado pela Comic Zone, que o cara falava assim, eu venho de uma época em que o conhecimento era transmitido por objetos. E eu fiquei pensando nisso, né, cara? Hoje o conhecimento é transmitido de forma digital, intangível. Tem até os scans também, que eu acho que é uma evolução do que você fazia com a Vegetal, cara. Mas falando agora especificamente da Vegetal, eu, quando peguei a Vegetal na mão, até um amigo meu que é tradutor de quadrinho de scan, Eduardo Holanda, falou assim, cara, tu sabia que quando a Animal acabou, teve um cara que continuou Animal fazendo um fanzine chamado Vegetal? Eu falei assim, como é que é? Aí ele falou, cara, até o logo parece e tal, é a capa, sempre tem um animal na capa, fazendo referência com Vegetal e tudo. Cara, eu falei, tem que conhecer. E assim, eu sempre fui muito ávido por isso, né? Porque, cara, essa atitude, cara, imagina isso, né, Gustavo? É o lado que eu nunca escondi, que eu sou teu fã pra caralho, porque, cara, você criou, o que foi feito com o punk, o do It Yourself, tu fez com quadrinho, velho. E a gente não tá falando de... Gente, tá no Photoshop, tá falando de recortar a letrinha mesmo, colar os balões, tirar xerox e montar uma edição baseada nisso, coisa que nunca seria publicada no Brasil. E, cara, tem coisa que saiu na Vegetal que nunca foi publicada no Brasil mesmo. Eu conheci François Book, foi lá. Eu conheci o Paul Kirchner, foi lá. Né, o The Buzz, a série que você publicava. Aquela história de final de carreira da Drumuna. Pô, velho, e a gente ia assim, e um fanzine, tem porrada de coisas. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, cara, esse cara é muito foda. O cara ficou puto que a revista que ele gostava acabou e foi lá e continuou a revista. Eu falei, cara, não tem nada mais punk do que essas coisas. E aí, eu fui.
Era um perrengue brabo, meu irmão.
Porra. Faz muito trabalho que eu vou fazer e sou admirador pra caralho, divulgador até hoje, porque eu acho a atitude mais punk dos quadrinhos que já existiram. Tudo bem, o Rogério de Campos é um cara foda, né, velho?
É, esse aí. Esse aí tá fora, é o concurso, né?
É o concurso, mas Gustavo, o que
é esse foda.
É, guardadas as devidas proporções, vou te falar um negócio, cara. Material inédito até hoje que eu li só na Vegetal. Isso é muito foda, eu admiro muito. Cara, de todas as artes que eu sempre fui fã, desde moleque, cinema, música e quadrinhos, cara, quadrinhos pra mim é de longe, assim, é a forma de arte que eu mais gosto até hoje. Sabe? Assim, a minha E essa história de nona arte, meu irmão, nona arte é o caralho. Pra mim, quadrinho é a primeira arte. Pra mim, tá.
O Ronaldo, o espírito do Vegetal, cara, no fundo, é o mesmo aqui do Rock Flu. É, cancelaram a minha revista brasileira predileta, né? De quadrinhos que era Animal. Aí eu resolvi manter, de alguma maneira, lá, aquela chama, né, cara?
Sim.
Publicando, em essência, o mesmo tipo de material que o Vegetal. Né, fazendo de propósito essa brincadeira, essa dobradinha, né, Animal versus Vegetal, o Rock Flu é igual, né, acabaram com a nossa rádio favorita de rock and roll, né, Serginho, que era a Fluminense FM, a maldita. Então, a gente tá também mantendo essa chama acesa aqui com o Rock Flu, né, que além de fazer alusão, claro, né, a Rádio Fluminense, também tem a ver com o time pelo qual a gente torce, então. Então fica assim uma mistura mais ou menos dentro desse espírito punk também. Né, Serginho? Eu acho que é por aí, né?
É isso aí, perfeito, perfeito. Bacana, bacana o depoimento do Ronaldo aí. Muito legal. Bom, no meu caso, eu curtia muito o quadrinho também durante a infância, até boa parte da adolescência, mas eu gostava mesmo era de Asterix, Cebolinha, Tio Patinhas, Pato Donald. Peguei um pouco daquela fase, né, de super-heróis, lá no início da década de 80, Homem-Aranha, Heróis da TV. E confesso que com o passar do tempo eu fui meio que perdendo o fio da meada, né? Mas eu sei que o Gustavo, por exemplo, tem uma coleção gigantesca, né, de revista, de livro, ele coleciona há muitos anos. Mas e você, Ronaldo, você também coleciona quadrinhos até hoje, cara?
Coleciona até hoje, cara, mas eu acho que assim, o que você falou de Disney, Turma da Mônica, Luluzinho e tudo mais, eu acho que foi muita porta de entrada, porque é aquela visão do quadrinho infanto juvenil, né, cara? Então realmente é isso. Eu lembro de um presente de aniversário que meu tio deu um dinheiro no meu aniversário, cara, eu corri pra banca pra comprar. Eu lembro, inclusive, quais eram as revistas. Sabe, qual foi o Herói da TV, qual foi o Super Aventuras Marvel, as primeiras revistas desse Marvel abril que eu comprei. E dali é como você dá aquele passo, né? Você sai de revista de quadrinho infantil, Disney, Turma da Mônica, e não tem mérito nenhum para isso. Abriu portas para... E eu acho que até incentiva a criança a ler. Eu sempre estou tentando contaminar um dos meus netos, né? Até agora não tive sucesso, mas não perco a esperança. Meu filho já consegui contagiar com isso, né? Com quadrinho. Meu filho lê quadrinho também, gosta pra caramba. Tem preferência bastante bizarra, assim, quadrinho. Mas eu sempre espero contagiar algum neto meu para poder... vim para esse mundo. E aí, cara, foi isso. Mas assim, a virada de chave mesmo, foram duas viradas de chave na minha vida, né? Quando você sai da música popular, a música pop, assim, você não muito. Aquilo não é aquilo que você quer ouvir, tu conhece o rock. E aí foi aquela primeira pisada no rock, né? O Traje Rigor, Titãs, Fred Wood, Camisa de Vênus. Aí, bum, Rádio de Porão. Caralho, é isso que eu quero ouvir pro resto da minha vida. E o que aconteceu no quadrinho, cara, eu lembro que foi a primeira capa de quadrinho que me chamou a atenção foi da revista Circo, que tinha um cachorro mijando no poste. Eu falei, cara, que porra é essa? E eu fiquei, não entendi aquela linha editorial, porque eu peguei a revista, cara, qual é o personagem principal aqui? A história não continua, ela acaba aqui mesmo, e eram vários autores desenhando e escrevendo, sabe? Aquilo foi um universo totalmente novo pra mim. Quando o animal chegou, o estrago já tinha sido feito pela Chiclete com Banana, pela Circo, pela Geraldão. Falei, cara, assim, um universo totalmente novo, daquela coisa de super-herói uniformizado, musculoso, com roupa colorida. E aí, cara, tem passos que não dá mais pra você voltar atrás, né, cara? Quando você conhece essa parada, tu...
É isso aí.
Sabe, não dá mais pra voltar, não dá pra ter super-herói com o mesmo brilho que você tem quando você conhece quadrinho independente. Muito embora.
Exatamente. Eu acho que... essa pegada aí mesmo.
Mas é um ponto que a gente perde um pouco, né, Gustavo? Porque, assim... você, por exemplo, tu não curte Monstro do Pântano, Preacher, eu, assim, sou muito fã da linha Vertigo, ou Vertigo, não sei como se pronuncia essa merda, e eu ainda tenho, assim, por causa de memória afetiva, muito na minha coleção, ainda é Marvel e DC do que eu lia naquela época. Hoje em dia eu não consigo mais acompanhar, é como o Serginho falou, a gente perde o fio da meada, e não tem mais saco pra saber se, sei lá, quem é o Homem-Aranha, se não é o Peter Parker, se não é, não dá mais, né, velho? Não tem condição de... essa parada, porque até porque eu acho que foi ficando muito idiota, assim. Eu acho que eu parei de ler quadrinho, acho que foi em crise nas Infinitas Terras. E aí, entrou a linha Vértigo, né? Que depois eu fiquei sabendo também, uma surpresa mais tarde, que a Marvel tinha um projeto pioneiro, que era a época Illustrated, né? Nos anos 70, velho. Eu vim descobrir que a Marvel publicou Akira nos Estados Unidos, olha isso. Né? Através da época Illustrated, publicou Moebius, e eu não sabia disso. Né, eu fiquei sabendo depois, até por causa da Aventura e Ficção, que tinha uma linha assim da Marvel que não era somente super-herói. E aí, muita coisa da Vertigo eu gosto ainda e tem na minha coleção. Mas, cara, uma vez que você lê Rancherox, cara, tu não quer mais. Tu não vai
ler. depois que você tem, né, contato com esse quadrinho independente de autor, né, mais pra adulto, cara, já era, né? Perdeu. Você não consegue mais. Você até lê, né, cara? Mas não é com a mesma... É o que você falou, o olhar é outro. Não tem como.
Eu acho que algumas coisas foram se encerrando. Por exemplo, o Batman, pra mim, acaba no Cavaleiro das Trevas. Cara, assim, pelo amor de Deus, né? Eu quando comecei a gangrena, a fazer letras do tipo Trechambô, que era aquela galera hippie que falava, ah, a música boa, antiga que era boa, sabe, gente que reclamava de música punk porque não tinha aquela virtuose e tudo mais. Enfim, a Adriana começou muito nisso também, iconoclasta, eu acho que esse é o termo. E cara, eu também não quero parecer aquele velho assim, sabe, de porra, ah, quadrinho de super-herói de antigamente que era bom. Não, cara, acho que tudo tem a fase, tem uma época, acho que a gente vai ficando velho, não consegue assimilar certas coisas, sabe?
É isso mesmo.
Ronaldo, mudando aqui mais uma vez o rumo da prosa, cara, aqui voltando pro universo do Gangrena, no próximo bloco teremos duas músicas que são da fase que você já não tá mais na banda, né? Vai rolar o Teco Teco, que foi um single que a banda lançou no ano passado, né, em meados de 2022. E também teremos Gente Ruim, uma faixa que originalmente faz parte do último álbum, chamado Gente Ruim Só Manda Lembrança Pra Quem Não Presta. Acho que aqui vai rolar numa versão ao vivo, né, que foi pescada da apresentação que rolou no Estúdio Show Livre em abril de 2019. Eu aproveito esse gancho para te perguntar justamente aí sobre a divergência que rolou, a briga entre os atuais integrantes, os ex-integrantes. Eu assisti alguns vídeos gravados pelo Ângelo Arede, o atual vocalista. Eu sei que você não está fazendo parte desse rolo aí, você quer falar do seu nome, mas o fato é que teve confusão, né, entre a Gangrena Raiz versus a Gangrena Nutella. A galera das antigas andou se apresentando. E aí levou o Ângelo a fazer um registro no INPI, cara, confusão danada, né? Isso infelizmente acontece, né, cara?
Então, cara, infelizmente mesmo, porque assim, levou o Ângelo a fazer o registro no INPI. Cara, o que eu acho disso, cara? Eu acho que quem é público, quem curte o trabalho da banda, tem que ir aos shows da formação atual, quem gosta da formação atual, e quem quer ver a formação antiga tocar, as músicas clássicas na formação original, e no show também, cara. Eu acho que foi uma briga desnecessária, foi um registro desnecessário, porque a única coisa que a gente queria fazer era se reunir com a formação original para fazer um show comemorativo. E é claro, né, cara, tinha as divergências lá. Ah, mas por que não tocava todo mundo junto? Porque aí já tinha gente que não se falava, né, as ideias não se bicavam, enfim. A banda tomou um caminho artístico completamente diferente do que foi a ideia original. Mas, assim, falando dos dois lados, né, cara? Eu acho que ninguém tem moral pra dizer pra mim onde eu posso tocar, caralho, música da Gangrena que eu escrevi, que eu compus e que eu ajudei, caralho, a criar essa merda. Eu acho que ninguém tem moral pra dizer onde eu posso ou não posso tocar, né, com relação a isso. Então, cara, toda vez que me chamarem pra participar do show, eu vou participar, independente de quem registrou o nome ou não, né, na formação original, quer dizer. E cara, qual era o problema da formação original se juntar para poder fazer um show? Cara, você tem, eu acho que a gente pode se pegar em exemplos mais positivos que eu posso falar sobre isso, guardadas as devidas proporções, né? De bandas que se dividiram em duas formações. Matanza, e tem aí Matanza Ritual e Matanza Inc. fazendo show com cada um dos seus públicos. Vamos falar também, quer ver? Você quer ver uma forma? Cara, eu acho que um exemplo melhor para isso aí, do quanto foi desnecessária essa briga que não construiu para nenhum dos dois lados. Você quer ver um exemplo? Periferia SA e Ratos do Porão. Você imagina se o João Gordo fala assim: não, João, você está proibido de se juntar com o Jabá e com o Betinho para fazer uma banda para tocar as primeiras músicas do Ratos. Caralho, vai tomar no cu, né, velho?
Existem casos de vários exemplos, né? Eu estou me levando aqui, por exemplo, do Tim Lizzy. Não sei se vocês estão. Uns caras resolveram pegar o nome da banda, né? Em certa altura estavam fazendo shows usando o nome do Tim Lizzy, sem que não houvesse nenhum integrante original, né? E aí rolou uma treta também, tiveram que rebatizar. Hoje até a coisa segue adiante, estão até gravando material novo, né? É a Black Star Riders, até tocaram no Rio de Janeiro aí, há uns anos atrás. Tocam covers do Tim Lizzy, sim, continuam com essa vibe aí, mas com outro nome, né? Depende muito, né, Ronaldo? Depende da cara, personalidade da galera. Isso.
Cara, a minha relação com a saída da banda, ela é completamente diferente, porque eu não me sinto lesado em nada. Eu não fui, de forma alguma, ninguém roubou nada que era meu, nada, tudo que eu, quando eu saí da banda, eu tinha um objetivo muito claro, cara. Eu queria me dedicar à minha família, ao meu trabalho. Eu não estava mais colaborando com a banda, o fato também é esse, eu não estava conseguindo fazer mais letra boa, pelo menos não me agradavam as letras que fazia. E a banda começou a tomar esse caminho mais, digamos assim, uma temática mais séria do lado religioso, que isso nunca me agradou. Eu nunca tive religião, não tenho até hoje. E, cara, de boa, eu não vou subir no palco para poder divulgar misticismo. E, cara, isso não tem nada a ver comigo. Mas, falando lá atrás, quando eu saí em 2012, né, a identidade visual estava mudando, a identidade musical estava mudando, mas é aquele negócio. vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais. Então, você não se identifica, mas ao mesmo tempo eu também não estava colaborando. Então, cara, é fácil, assim, o melhor emprego do mundo é achar defeito no trabalho dos outros, né? Então, eu estava o cara que reclamava, pô, não gostei dessa música, não gostei dessa letra, e não colaborava com nada. Então, cara, eu acho que é pegar o banquinho e sair fora, né? E foi o que eu fiz, e lembro claramente que eu disse, cara, eu estou saindo da banda, eu não quero nada, nenhuma letra, nenhum um título, né? Nada, tudo que está aí, eu deixo para quem quiser continuar. E, cara, e faço jus a essa... A essa minha decisão até hoje. A única coisa que eu perdi saindo da banda foi a amizade do Ângelo, que era um grande amigo, né? E hoje a gente não somos inimigos, mas a gente não se fala, não tem mais uma relação de amizade. Mas com o Ângelo, por exemplo, foi o cara que me apresentou Jorge Benjó, sabe, cara, escuta isso aqui, presta atenção nisso aqui, e sabe, então assim, foi uma amizade que, cara, tem amizades que ficam ao longo da vida, né, que se perdem, e essa foi uma amizade que se perdeu. Então, se eu tenho, o que você perdeu, você... nada, a não ser a amizade de um cara que era meu amigo, que frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, nossas esposas se conheciam, e essa amizade se perdeu no tempo, devido a tudo que aconteceu, né, porque... Essa foi a questão, você tomou partido, você ficou com a gangrena.
Acaba perdendo o controle, né, cara?
Sim, sim, perdeu o controle.
E o Ângelo,
como um desses dois artistas, que eu também pelo lado dele, ele ia fazer o quê? Toda vez que ele fizesse uma letra ou uma música, ia me ligar, ah, você gostou dessa letra, você gostou dessa música, pode ficar. O cara tá lá no piano, ele decide em que direção ele quer levar o piano. E, cara, muito
exatamente.
Mérito, muito mérito.
É isso, é. Mas desse lance aí, dessa gangrena, né, mais recente, né, da gangrena gasosa atual, eu estive no Rock in Rio ano passado, né, quando a banda tocou lá, fui com amigos que inclusive não conheciam, nunca tinham escutado gangrena, se amarraram, né, aproveito e mando um abraço aqui, todos eles da família Erdi, né, o Júlio, o Alexandre e a Franciele, e eu não sei se você se lembra, ô Ronaldo, mas eu te liguei, cara, lá do Rock in Rio, né, eu liguei, eu mandei mensagem no WhatsApp, sei lá, eu achei que você pudesse estar lá, né? Eu achei que você, tudo bem, você já não fazia parte da banda, mas de repente pra assistir os caras, pra confraternizar, etc e tal, afinal, conforme a gente está demonstrando durante toda a nossa conversa aqui hoje, pô, tu é a própria história da gangrena gasosa, né, cara? A origem tá contigo aí, a gente podia ter mandado algumas cervejas lá dentro, coisa e tal, mas você preferiu não ir, né, cara?
Não, cara, eu, assim, na verdade, a última vez que eu assisti o show da Gangrena, eu paguei o ingresso, inclusive, assisti como público, e fui ver o que estava rolando e tudo mais, e já não, como eu falei, abertamente, não estava curtindo o trabalho atual da banda, e, cara, e vida que segue, eu acho que o mérito dessa Gangrena nova foi, assim, renovar o público. Cara, eu tenho certeza de uma coisa, velho, eu vou te dar certeza de algumas coisas. Se eu estivesse na banda, certamente, com voz ativa, é claro, né, colaborando e criando, certamente a banda não tinha tocado no Rock in Rio, você pode ter certeza. Cara, a gente fazia música, cara, vamos tomar como exemplo Timbalada de Caveira, vamos lá. Que queime no inferno quem não come de colher, quem não bebe uma cachaça e quem não gosta de mulher. Que o inferno seja pouco para quem não fala palavrão, para quem não vira um concreto, para quem tem educação. Cara, só aí você já imagina a quantidade de gente que não ouve no inferno. Então, assim, sabe, a gente fazia letra para detonar o próprio público. Então, era uma outra questão. A gente queria saber o que a gente podia fazer para ser mais escroto cada vez mais. E a banda tomou decisões artísticas que levaram elas para tocar, por exemplo, assim, o que eu queria ter feito com a Gangrena que eu não fiz. Tocar no Corão do Rock de Brasília, tocar no Abril Pro Rock, né? Ter feito outra turnê, eu acho que merecia. Mas, cara, isso exige uma dedicação, um tempo... Né, cara? O Ângelo é a concepção do artista. A dedicação que você percebe, eu conheço assim, muitas questões particulares da vida dele, e eu sei o quanto o Ângelo abriu mão de muita coisa para poder se dedicar e levar a banda até onde a banda está hoje. É claro, tem o trabalho antigo, né, que algumas vezes ele renega, inclusive, ah, porque antigamente era isso, eu falava disso, eu falava daquilo, mas a verdade é que esse é o trabalho que foi a história da banda, até uma parte, e dali pra frente tem um outro histórico, né, de...
Sim, sim.
Cara, eu quero me policiar pra não usar o termo politicamente correto como uma coisa pejorativa, mas a verdade é que, assim, o que a gente fazia que era desrespeitoso, hoje você não vai encontrar mais. Ele fala isso abertamente, né, não é novidade pra ninguém, não tô aqui inventando nada, né, e aí teve essa foi o que ficou ali naqueles dois anos ali de pandemia, gangrena Nutella, gangrena raiz, gangrena Nutella, gangrena raiz, que acabou sendo um marketing para ambos os lados e definiu realmente as posições do que era a gangrena antiga e do que era a gangrena nova, entendeu? Enfim, eu acho que tem público para os dois trabalhos, cara, para as duas concepções artísticas.
Eu acho que essa gangrena atual meio que incorporou de vez aí esse lance do saravá metal, né, cara?
E virou
uma umbanda de rock.
Pois é.
Acho que é isso.
Eu particularmente não gosto, assim, não acho que eu não conseguia criar nada bom sobre essa, como é que eu vou te dizer? Sobre essa visão artística, né, do que é a banda hoje.
Sim,
não sou dono da verdade, não. Só que é uma coisa que eu não participaria porque não tem a ver comigo, sabe? Eu acho que. Sabe quando não tem a ver com o que você quer fazer artisticamente? Então acho que não, tenho certeza, é isso. E por esse motivo eu saí e até hoje estou feliz com a minha decisão, honestamente.
Boa, legal. Frente, pô.
Legal. É bom, mas junto aí dessas duas faixas que vão rolar, que o Gustavo comentou, que fazem parte da produção mais recente do Gangrena, teremos também uma cover que vocês gravaram, né, Ronaldo? Em homenagem ao Ratos de Porão, trata-se, na verdade, de um medley, quer dizer, são duas faixas emendadas em uma, Benzer Até Morrer e Curimba Ruim, fazem parte de um álbum de cover, né, chamado Traidor, contendo 20 bandas tocando faixa do Ratos de Porão, e essa não poderia ficar de fora aqui da brincadeira, né, cara? Considerando tudo que o Rato significou e significa, não só pra você, mas pra própria história da gangrena gasosa, né?
Sem dúvida. Você vê que isso aí já era uma coisa que eu sempre procurei fazer, que quem lançou essa coletânea é o Von Fu, né? Que é o baixista da primeira formação do DFC, e agora toca no Macacum de 2099. Falei, pô, Fu, não dá pra gente colocar duas músicas, não, chorão, para de olho grande, é uma música pra cada banda, porra. Aí o que eu fiz? Assim, a gente vai trocar o solo de Beber Até Morrer, vamos colocar Curimba Ruim no meio como uma inserção. Assim a gente grava duas músicas e termina de novo com o BZ Até Morrer. Foi uma forma de empurrar mais tempo de participação na coletânea. Aí também eu já me inspirei e fiz outra letra também. E ficou o resultado dele.
Ficou.
Boa.
Ficou super legal. Beleza. Vamos lá então, bloco 3 chegando aqui na área. Vamos aí com essa cover do Ratos de Porão. Essa dobradinha aí, Benzer Até Morrer, Curimba Ruim. Na sequência teremos Boteco Teco, um single, né? Da banda lançada recentemente aí, meados do ano passado, fechando com uma faixa ao vivo, né? Gente Ruim, pescada de um show que foi realizado no estúdio Show Livre no ano de 2019. Tá falado? Então é isso, som na caixa.
Na sua cama está muito porão. Mas o problema vem, promete a comida.
Bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né? Desse nosso especial inteiramente dedicado aí à Gangrena Gasosa, a primeira e única banda no mundo inteiro, né? De Saravá Metal, tendo essa identidade musical diferenciada, né? Que é realmente única no mundo, 100% autêntica aí, 100% original, banda de rock pesado, como tantas outras aí, mas um lugar, por exemplo, do que faz a galera lá do Death Metal, né? Que fala dos demônios nórdicos e coisa e tal, a Gangrena sempre trouxe como tema, né? Seja brincando ou não, aí, né? Os Exus, Preto Velho, Caboclos, Pombagiras, os terreiros aqui do nosso Brasil. Mas enfim, é isso, né? Estamos nos aproximando do encerramento aqui dessa edição. Então é o momento de já agradecermos mais uma vez aqui ao Ronaldo Lima, ou melhor, ao Chorão 3, né? Ele que foi um dos fundadores do Gangrena Gasosa e que hoje esteve aqui com a gente, nos dando essa moral aí de participar aqui dessa nossa brincadeira. Falamos não só da banda, né, mas um pouco de quadrinhos, que é outro interesse em comum que nós temos, e de futebol também, já que se trata aí, como já dissemos, né, um novo torcedor tricolor pintando aqui na área. Cara, muito obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, né, para participar aqui do podcast, mas acho que valeu a pena, né?
Valeu, cara, foi muito bom, porque falar de música e quadrinho, primordialmente quadrinho e dessas afinidades que a gente tem, assim, pra mim passar um pouco a limpo, né, cara? Eu acho que essa história da briga acabou marcando muito, assim,
sim.
As duas formações.
É.
E eu acho que era uma hora de passar isso a limpo também. Eu acho que o que eu queria dizer realmente é isso, cara. Quem é fã da banda, na minha opinião, não tem que tomar partido. Existe uma decisão judicial em curso sobre a briga pelo direito de registro do nome. Eu acho que isso não é uma coisa que é um assunto para fã, cara. Eu acho que é um assunto para os criadores e para quem conduz a banda hoje decidir isso judicialmente, que é como está fluindo. Agora, cara, quem curte a formação nova vai ver o show da formação nova. Quem curte a formação antiga vai ver nas reuniões os caras da formação antiga. Eu acho que é isso, tem público para todo mundo. E onde me chamar, participar, e o que eu quiser assistir, eu vou ver. Independente de qualquer decisão que seja tomada.
Super legal teu posicionamento aí. A gente tem que bater pau, mas eu vou dar só um pitaco, né? Tu sabe que na época do Animal, né? Da revista Animal, eu não me conformei e lancei o fanzine Vegetal, né, cara? Nessa briga aí da Gangrena Gasosa, na minha opinião, né? Tinha que ter três bandas, cara. Gangrena Gasosa, Gangrena Sólida, Gangrena Líquida, hein, Serginho? Pô, tava resolvido, cara. Vocês iam fazer show junto, um abrindo pro outro aí, velho.
Isso eu não acredito, cara, eu não acredito.
Legal. Mas antes de fecharmos de vez as cortinas por aqui, nós teremos aquela faixa saideira, né, que é de prática. E hoje escolhemos uma pérola do repertório do Gangrena, que é simplesmente sensacional. Se chama Quem Gosta de Iron Maiden Também Gosta de KLB. Faz parte do terceiro álbum da banda.
Minha última letra boa pra caralho pra essa. Quem gosta de Iron Maiden também gosta de KLB.
Sensacional. Faz parte do terceiro álbum, né? O Ronaldo Lima ainda era o vocalista e principal compositor. Eu aproveito aqui o gancho dessa música, cara, pra te perguntar o seguinte: eu vi uma entrevista sua, se não me engano, no YouTube, você falando que das bandas antigas você tinha passado a curtir, por exemplo, Led Zeppelin, Black Sabbath, mas que justamente o Iron Maiden você continuava detestando. É isso mesmo, cara?
É assim, eu vou te dizer que eu fiz força. E eu fiz força, eu falei, cara, eu preciso. Mandei um WhatsApp para uns três ou quatro amigos meus que gostam de Iron Maiden e falei assim, cara, me fala um disco para quem quer começar a ouvir Iron Maiden, que eu vou ouvir com boa vontade. É assim, me parece que o Power Slave e o Summer Well in Time é uma unanimidade, assim, dos fãs do Iron, né, cara? E o caralho parei pra ouvir. Aquele cara gemendo que nem uma gazela. Aí eu cheguei a comparar, o pessoal, né? Passaram-se dois dias, todo mundo me perguntou. E aí, cara, o que tu achou do Iron Maiden? Eu falei, cara, Iron Maiden pra mim era igual fita de videogame da Odyssey. Só prestava a ilustração da capa, cara, porque o conteúdo do jogo. Eu achava isso maravilhoso, mas aí foi ruim pra caralho, velho. É que nem cartucho da Odyssey.
Sensacional.
Cara, eu pego esse embalo pra saber de você o seguinte, até passou batido aqui, era pra eu ter perguntado antes aí, mas ainda dá tempo, né? Vamos lá, quais são as bandas que você curte, né? Eu sempre curti, você falou do Ratos aí. Você tem escutado, por exemplo, alguma coisa nova, alguma banda nova de repente? Aliás, deixa eu até esticar a pergunta de uma vez aqui, não só de rock, mas de quadrinhos também, né? Aproveita e manda aí umas dicas de novidades boas pra galera aqui. O que que você anda escutando e também o que que você anda lendo, cara?
Cara, deixa eu te falar, assim, foi mal ter deixado essa pergunta no final, porque o podcast vai começar de novo, mas vamos lá. Porra, aí pegou o gancho.
Faz um resumo.
Vou tentar, vou esforçar, prometo. Cara, quando você fala de banda nova, eu vou falar assim, galera, banda nova pra mim, tá? Porque foi coisa que eu conheci recentemente, uma experiência ao vivo que eu recomendo, Surra, é uma banda de São Paulo de hardcore muito foda, Surra. Galinha Preta de Brasília, uma banda do caralho. Overdose Grey, que é um pessoal de... meu Deus, de até onde mora o grande amigo. Cara, deixa eu até mandar um abraço pra galera do grupo de quadrinhos Arrombados, que a gente tem esse grupo já de WhatsApp há uns 2 anos, que é o Marcão, Marcos Farias, tradutor de Scan, também amigo, parceiro da antiga. A Delvan Barbosa, que fazia o fanzine Escarro na Palma e divulgador da cena underground de Sergipe. Cid Abir, meu parceiro, meu brother, meu irmãozinho branco, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, até hoje, Cid, e pra essa galera de quadrinhos, né? Então, o Overdose Grey, eu falei disso, falei pra poder lembrar da Routier, que é de Teresina, Piauí. Overdose Grey é uma banda de thrash metal fodida também. E, cara, ouvi coisa assim também fora do barulho, né? Casa de Caba, uma banda muito boa. Pau de Dain Doido, uma banda de Recife também, que eu gostei muito. Siberia Beat Grinder, que é uma banda de hardcore da Rússia. O que mais? E, cara, um disco assim que eu curti muito também, Totonho e os Cabras, chama Coco Ostentação. Mas de novidade é isso aí, cara. Mas eu tenho ficado muito nas antigas, Slayer, Atos, Sepultura, enfim, que é o que eu gosto.
Beleza. E de quadrinhos, cara? Vamos falar um pouquinho de quadrinhos também aí, só pra nesse final, só pra brincar.
Tá bom. Como o tempo é curto, cara, eu vou te falar. Quadrinhos é uma coisa que eu, em algum ponto aqui do podcast, eu falei... que quadrinhos pra mim é a arte principal, é a que eu mais gosto. Porque eu estava quadrinho, é uma coisa que até hoje não parou de me surpreender, sabe? Eu acho que o cinema tem um momento ou outro aí, sei lá, essa tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tem umas experiências boas de cinema também, né? Principalmente com cinema alternativo, música também. Alguma coisa ainda me surpreende, mas é muita referência, né, cara, acumulada. Agora, quadrinho, cara, realmente é uma arte que não para de me surpreender. Então, como o tempo é curto, eu teria muita coisa para falar, mas eu vou falar de 2 últimas coisas que eu li, assim, que para mim foram fodas pra caralho, e aonde essa arte se renova, que é a série é O Processo e a Origem, que é o Marco Antônio Mathieu, é o cara que escreveu Deus em Pessoa, e tem esse... O Prisioneiro dos Sonhos, essa é a série, Julius Correntin Aquefá, que é o Prisioneiro dos Sonhos. São 2 volumes lançados pela Comic Zone, A Origem e O Processo. Fantástico, transcende assim, o que é o quadrinho, coisa que eu já tinha. E olha que eu leio o quadrinho há mais de 40 anos e assim, me surpreendeu totalmente. Tem um cara também, um americano, que foram lançados 2 volumes pela Veneta, da série Mau Caminho e depois Zona de Crise, que é o Simon Hanselman, muito bom também, recomendo fortemente. Falando de clássico, né, tu sabe, Deus absoluto para mim dos quadrinhos é Boélios. Li agora recentemente A Louca do Sagrado Coração e essa trilogia final do Boélios aí, eu acho que é obra póstuma, né? Foi lançado depois da morte dele, que foi Inside Boélios. São 3 volumes fantásticos. Gastei uma grana também absurda para importar isso de Portugal, tá em espanhol. Fantástico, a última história do Boélios. Fechou a carreira para mim com chave de diamante, dente de ouro. Foi uma chave de diamante. Cara, também acho que tem que mencionar também o The Buzz, a série The Buzz do Paul Kirchner. Tem uma também, uma autora francesa chamada Margot Motin, que lançou Placas Tectônicas pela Nemo, fantástico também, fantástico. Eu curto muito Paul. E o que mais? Novidade, cara, eu acho que é isso. Não tenho tempo dá pra falar. Se eu parar pra falar aqui agora, é como eu te falei.
O Serginho, vai anotando aí, rapaz, caso você resolva voltar a ler quadrinhos aí, já ficam essas sugestões aí pra você fazer o retorno triunfal, cara.
Boa, cara, ele tava falando aqui, eu me lembrei, cara, que mais ou menos uns 3 meses atrás, eu fui na casa de um amigo e eu revi, cara, um quadrinho que eu achei sensacional na época, eu acho que é do início dos anos 2000, que é o Voodoo Child, é daquele Bill Sienkiewicz, eu não sei como é que fala o nome dele.
Bill Sienkiewicz, né, que a gente fala.
É, esse cara é...
Mas
é
deve falar errado também, deve estar tudo errado, mas é do Hendrix, né?
É, pô, sensacional. É,
sensacional.
Vinha com um CD, e aí você escutava, você lia escutando. Que coisa sensacional, né? Eu não sei se ele é um grande quadrinista, se ele é ilustrador, qual é a onda dele, mas agora eu me lembrei aqui.
É, dos grandes, sim, cara. Acabou de sair agora um álbum dele, Stray Toasters. Saiu traduzido no Brasil pela primeira vez. E esse do Hendrix que você viu é raridade, cara. Não é fácil de achar, não, tá? É.
Ah, cara, você falou do Bill Sienkiewicz. Vou recomendar um quadrinho também que eu li. Muito foda, mas o que é? Muito, muito foda. Astérios Cólicos, fantástico. Cara, tem muita coisa pra falar. Eu tô falando com você, foi um instante aqui atrás.
Pode,
quadrinho não tem fim. É podcast uma semana aí, meu irmão.
Muito bom. Bom, isso tudo aí já fica valendo, né? Como as nossas dicas da semana aqui de hoje, né, minha gente? Bom demais. Então é isso, fim de papo por aqui. Daqui a duas semanas teremos nova edição do Rock Flu chegando aqui na área. Eu deixo um abração pro Gustavo, outro nosso super convidado aqui de hoje, o Ronaldo Lima, mandando, claro, a saudação especial aí também para todos os nossos ouvintes. Enfim, até a próxima e saudações tricolores.
Valeu, galera. Arrombados, abraço.
Valeu, Serginho.
Maravilha, valeu. Valeu, Gustavo.
Finalmente conseguimos aí, meu irmão. Abraço. Valeu. Tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.